ar. Feijoada completa. Música e informação com o tempero especial para fechar os trabalhos da semana. Feijoada completa. Apresentação, Edson Júnior.
Boa tarde para você que está com a gente aqui no nosso Feijoada Completa, aqui pela Rádio Câmara, emissoras parceiras em todo o país, rede legislativa de rádio. E a gente ouvindo a música do Roupa Nova, porque é a festa, né? O Whisky a Gogô. E falando aí, gelo, Cuba Libre. É, pois é. Jogaram água no nosso chope? Antes fosse, né? Pelo menos só perdi em qualidade. O problema é que envenenaram as nossas bebidas, né? É, e o envenenamento, né? A gente tem aí todo esse problema em torno das bebidas clandestinas sendo vendidas no Brasil. E esse é muito cruel, né, gente? A gente está falando não só de problemas de saúde, mas inclusive de mortes que têm acontecido, né? Pois é, a questão das bebidas e o metanol tem exatamente envenenado as pessoas, né? Provocando morte, cegueira e, inclusive, né, outros sintomas, outros males. Mas nós, a gente, né, o povo brasileiro, a gente é forte, resistente. Nós temos uma capacidade infinita, né, impressionante, invejável, de dar a volta por cima. Vamos punir os responsáveis por essas atrocidades que a gente está vendo. E a gente vai continuar, porque a festa continua. A gente precisa festejar. E o país, nós somos um povo festeiro, um povo que celebra. E a nossa capacidade de celebrar é maior do que a capacidade das pessoas de tentar estragar a nossa festa. Então, vamos pra frente. Obrigado pela sua audiência, você que está com a gente aqui no Feijoada Completa desta semana. Olha, no primeiro bloco do nosso programa, a gente, inclusive, aliás, né, no programa de hoje, na parte musical, vamos tocar músicas que têm a ver com festa, viu? Porque nós vamos nós vamos fazer a resistência aqui da festa, né? Resistir bravamente para que no futuro a gente possa não ter mais esse tipo de preocupação que a gente está tendo agora, né? Olha, no programa de hoje a gente começa também falando desse assunto, né? A adulteração de bebidas e a venda de bebidas clandestinas, o metanol, todas essas questões que estão envolvendo aí, né, esse escândalo que está acontecendo no país. No segundo bloco, nós temos o quadro Corredor das Comissões, com a Noelle Nobre, jornalista aqui da Câmara dos Deputados, e ela que cobriu uma audiência pública que fala sobre soberania digital do Brasil, né? Temos no quadro Bolso do Cidadão também o Beto Veiga, que vai falar sobre imposto de renda. No terceiro bloco, nós temos a questão do TDAH, as variações, a falta de uniformidade no diagnóstico do déficit de atenção e hiperatividade, né? E a gente vai saber um pouco mais sobre esse assunto conversando com uma parlamentar e também com um especialista. E no nosso último bloco, nosso caldo cultural, né, a gente vai falar da exposição dos meteoritos do Brasil, meteorito brasileiro, a exposição que está aqui na Câmara e você pode, né, conferir aqui, né, com os meteoritos. É interessante, nós vamos conversar com uma professora que é inclusive meteorítica, ela estuda essa questão e vai contar um pouco pra gente sobre a história desses meteoros que vêm parar aqui no país afora. Muito bem, este é o Feijoada Completa, que já está no seu rádio. A gente começa com o som de Marco Ribas e Erasmo Carlos.
Que beleza, tá muito animado, Erasmo. Francamente.
A televisão já chegou.
Yeah, beira d'água, tô na carreira do Rio.
Limão na sua batida,
mas o Roberto nem se tocou.
Quando a morena sorrindo pra ele, os olhinhos viram.
Oh, 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 oh.
Yeah.
Santos. Chegou Jorge Ben.
Tá aí, o Erasmo, divertidíssimo, né? O Erasmo Carlos e o nosso querido Marco Ribas, saudoso Marco Ribas. Aliás, os dois já se foram, né? Infelizmente. Erasmo Carlos e Marco Ribas, Beira d'Água, a festa, né? E aí no final eles falando sobre bebidas, né? Que é o assunto do nosso programa neste fim de semana, falando aí sobre, né? Sobre essa questão das bebidas adulteradas. E a gente ouvindo música boa também, porque isso faz parte da nossa vida aqui no nosso programa. Mas, né, Afoxé, Jexá, esses ritmos são simplesmente maravilhosos, né? Da nossa cultura afro-brasileira, coisa mais linda. A gente tá ouvindo o Mestre Hamilton de Holanda, né? Com o som Festa Mágica, né? Mais uma festa aqui no nosso Feijoada Completa, falando, né, sobre essa questão da festa. A importância da gente, apesar dos pesares, né, manter o astral, porque precisa, né? Senão a gente fica doente. Com tanta coisa acontecendo, e exatamente nesse momento, né? Pois é, olha, e por falar nesse assunto das bebidas, né? As comissões aqui de Finanças e Tributação e também de Saúde da Câmara dos Deputados realizaram uma audiência pública na quarta-feira, dia 8 de outubro, exatamente para discutir os impactos econômicos, né? E também tributários e também na saúde pública, né? Do mercado ilegal de bebidas. A gente está acompanhando aí, né? O sistema Sicoob, que era o sistema de controle, né, de bebidas no Brasil em tempo real, que fazia esse controle da produção e tudo, né, foi extinto em 2016 e ele tratava de cerveja, refrigerante e água, né? Pois é, um estudo da USP aponta que a reativação, né, do Sicoob poderia aí, fazer com que o país deixasse de perder 15 bilhões de reais em tributos. E dá para resolver um bocado de coisa, hein? 15 bilhões de reais. Pois é, exatamente essa questão, né? E aí a gente viu agora esses casos acontecendo com a contaminação por metanol, as bebidas clandestinas adquiridas de maneira irregular e acabando a gente tendo esses casos todos, né? 24 casos foram confirmados, 5 mortes foram confirmadas por conta dessa questão. Bom, quem solicitou essa audiência pública foi a deputada Ana Pimentel, que é do PT de Minas Gerais, ela que é lá de Juiz de Fora, e vai conversar com a gente agora sobre esse tema. Deputada Ana Pimentel, muito obrigado por aceitar o convite de participar aqui do programa. Prazer em tê-la com a gente. Boa tarde.
Boa tarde, o prazer é meu estar aqui com você. É uma alegria também debater esse tema que é tão importante, né? Na atualidade, mas também, como a gente sabe, esse tema da contaminação das bebidas também não é atual. Então, foi uma oportunidade da gente conversar um pouco mais a respeito do diagnóstico dessa situação e também de alternativas que a gente pode construir para não ter esse tipo de situação.
É, exatamente. E aí, só falar uma coisa que me chamou a atenção, né? Que é, não é novo. Mas parece que tem coisas que são meio sazonais, né? Que acontece um boom de coisas, assim, tipo, de uma hora para outra explode, né? A gente viu isso acontecer agora com a questão do metanol. O que que acontece na sua avaliação? Se é que dá para a gente poder fazer uma avaliação disso? Para que uma coisa puxa a outra, um acontecimento puxa outro. É complicado a gente ver, né, essa situação, e parece que assim, que vem em forma de uma onda, né? De uma avalanche mesmo, né?
É, Edson Júnior, esse é um problema. A gente, na audiência, nós ouvimos tanto ministérios do governo federal, então estava o Ministério da Agricultura, estava o Ministério da Saúde, Anvisa, como a gente ouviu também o Ministério da Justiça, e também a gente ouviu os setores que produzem bebidas legalmente e que, obviamente, eles também querem lidar com essa situação, porque nesses últimos dias, com a gravidade, com essa crise aberta, o consumo das bebidas também diminuiu.
Sim,
Então,
sim.
os setores que produzem também estão interessados em conversar sobre essa questão e pensar em soluções. O que muitos deles apontaram como questões que contribuem para a contaminação e ilegalidade, a primeira delas é que, segundo eles acham o crime de adulteração das bebidas baixo.
Ah, a
Porque, na
punição, né?
prática, as pessoas que cometem esse crime, elas sequer ficam presas. Então, eles apontaram isso como uma debilidade no controle da contaminação de bebidas. Aí que a Câmara, diante dessa situação, inclusive, propôs um projeto de lei para tornar o crime de falsificação de bebidas um crime hediondo. E já tem, inclusive, indicação de um relator. Então, assim, uma das questões que eles debateram foi isso. Outra, eles atribuem ao elevado preço das bebidas. Como as bebidas são caras, segundo eles, isso contribui para que esse mercado ilegal de bebidas ele seja cada vez mais aquecido. Eu acho que essas duas questões elas podem representar uma parte, mas também não é o todo, né? É
Sim.
importante a gente também levantar outros aspectos. Primeiro, eu acho que as bebidas elas precisam de impostos mais elevados mesmo porque a gente precisa lembrar que a gente vive num país com alto consumo de bebida alcoólica. E o alto consumo de bebida alcoólica traz vários problemas de saúde para as pessoas. E então é fundamental também os impostos para a gente conseguir produzir políticas de prevenção e também de minimização dos danos das bebidas alcoólicas, mesmo quando elas são produzidas legalmente. E um aspecto que eu queria destacar é que a gente vive num país em que a bebida é muito cultural, ela faz parte da sociabilidade, então o consumo de bebidas ele é elevado no Brasil. E essas bebidas, elas são de fato com preço mais elevado. Nós estamos falando de bebidas destiladas. Um quarto ponto que eu acho importante de colocar, Edson, é que nós estamos lidando com crimes organizados. Então, como eles têm produzido em alta escala, eles estão contaminando em alta escala as bebidas também, e isso produz todo um mercado paralelo. E na prática, isso é para pegar dinheiro que é ilegal, né, e voltar com esse recurso para o mercado. Então, a gente está falando de lavagem de dinheiro com a venda dessas bebidas também.
Pois é, muitas questões envolvidas, né? Um crime puxa o outro, gera o outro. Agora, a questão que se colocou, né, do sistema Sicoob, que foi extinto, de controle em tempo real, essa questão de fiscalização do comércio clandestino, né, inclusive que provoca, dentre outras coisas, exatamente essa evasão fiscal, né, que é a sonegação, a falta de pagamento de impostos. Tudo isso é uma questão complexa, né, deputada? Como na sua avaliação isso pode ser minimizado e quais as providências que são necessárias para que a gente possa e aí combater essa rede, digamos assim, né? Que vão, como a gente, né, que a senhora já mencionou, que um crime vai puxando o outro, porque nós estamos falando de lavagem de dinheiro, que depois é evasão fiscal, que depois vai gerar a questão da contaminação e, portanto, aí o problema da saúde, as mortes, cegueira e tudo que a gente está vendo aí acontecer nesse cenário. Então, qual seria quais seriam algumas soluções que a gente pode apontar para a gente ter um cenário diferente aí para frente?
Edson Júnior, eu te agradeço a pergunta. A audiência, ela foi muito produtiva no sentido da gente pensar estratégias. O primeiro aspecto que eu quero destacar é que a gente começou essa reflexão, a gente chamou a audiência achando que uma das alternativas era o Sicoob. E à medida que a gente foi encontrando os atores envolvidos, tanto ministérios, mas também como entidades, associações, a gente viu que o Sicoob não era o caminho melhor para esse momento. Primeiro que o Sicoob tem um custo muito elevado para o que ele se propunha, é um sistema já obsoleto, que nem é utilizado em outros países, e além disso tudo, ele não faz o controle da qualidade. Então, à medida que a gente foi conversando, outras alternativas, elas foram sendo pensadas e na audiência elas ficaram muito bem desenhadas. A gente, inclusive, vai produzir um relatório da audiência e vai entregar tanto para o governo federal como também para o presidente da Câmara, para as entidades, porque a audiência foi muito realmente produtiva. A primeira delas, que a gente acha que é a mais importante, mais fundamental, é a integração dos vários sistemas que já existem no processo de controle, produção e fiscalização das bebidas. É importante a gente dizer que a gente tem alguns sistemas já muito eficazes, por exemplo, o Ministério da Agricultura, ele faz todo o controle da qualidade, inclusive com laboratórios muito qualificados. A Anvisa, ela tem todo o processo de controle da rotulação, daquele processo também das advertências. Então, o que acontece é que esses sistemas são fragmentados, eles existem, mas eles são fragmentados. Então, a proposta mais consolidada na audiência foi uma melhor integração desses sistemas e que o consumidor consiga ter acesso a essa integração dos sistemas, ou seja, tem um sistema no Ministério da Agricultura, da Anvisa, na Saúde, que esses sistemas possam ser integrados e, por exemplo, para ficar dar um exemplo muito concreto, que ele gere um QR Code que vai para a embalagem das bebidas. E aí o consumidor final, através desse QR Code, possa controlar todo esse processo de produção das bebidas. Assim, a gente consegue um processo de cofiscalização, né? Tem a fiscalização por parte dos ministérios, mas o consumidor também consegue
Também,
ativamente acompanhar toda essa linha produtiva. Então, esse é um formato que funciona em vários países. A gente entendeu que é uma boa iniciativa. O Ministério da Agricultura também já está em processo de análise de construção dessa estratégia. Então, essa foi uma. Agora, do ponto de vista do controle daquilo que é ilegal, nós identificamos duas estratégias que são muito importantes. A primeira delas é que existe um problema no descarte das embalagens no Brasil.
Eu ia falar
E a
disso,
gente
cara.
viu que é das embalagens. E a gente viu que as embalagens, elas são peça-chave no processo da adulteração, porque elas são reaproveitadas. Então,
Exatamente.
a gente precisa desenvolver um mecanismo de controle do descarte das embalagens, que isso é fundamental para evitar adulteração. E o segundo, que a gente precisa ter um controle mais rígido das substâncias que são usadas para adulteração. O metanol é uma das piores substâncias, porque ela de fato é muito tóxica e pode acarretar a morte das pessoas, como a gente está, infelizmente, inclusive aqui me solidarizando com todas as famílias que estão envolvidas nessa situação que é gravíssima. O metanol é muito grave, mas tem outras substâncias que são utilizadas também para adulteração. Então, o controle dessas substâncias é fundamental. com investigação, a gente construiu uma lista de substâncias que são potencialmente tóxicas e ter, de fato, uma investigação de onde essas substâncias circulam, né? Por onde essas substâncias circulam. Isso é fundamental para a gente prevenir a adulteração.
Pois é, essa questão do descarte inclusive, essa semana eu assisti um vídeo de um chefe de cozinha de Minas, justamente sobre essa questão, e está mostrando lá um sistema que ele criou no estabelecimento dele de trituração desse vidro, né, que é das garrafas, antes de encaminhar para a reciclagem, você destruir essas embalagens, né, para que elas não sejam reaproveitadas, exatamente isso. E aí nós temos esse problema mesmo, não só de descarte, mas como muita gente vende mesmo, né? Muitos restaurantes, muitos estabelecimentos vendem embalagens vazias, garrafas vazias, até porque isso também vai para reciclagem, isso gera dinheiro. Mas o problema é que muitas delas vão se desviar, não vão para reciclagem e vão ser reaproveitadas para a falsificação, né? Isso aí é essa rede, essa cadeia de descarte das embalagens é algo absolutamente essencial. Se a gente não tiver o controle disso, é muito mais difícil de fiscalizar, né?
Esse ponto é crucial e todos os envolvidos na audiência destacaram com bastante ênfase a problemática do descarte das embalagens.
Perfeito. Muito bem. E agora, quais são as providências futuras, deputada? A partir dessa audiência, que obviamente, né, como a senhora disse, trouxe contribuições muito importantes, do ponto de vista da Câmara, dos próprios ministérios, as providências aí já estão sendo adotadas. Há algo que dependa do legislativo em termos de legislação, essa questão do crime hediondo. Quais são as providências, os passos futuros a partir dessa audiência?
Edson, a Câmara já está com esse projeto que está em pauta, inclusive já entrou na pauta da semana passada, de mudança da caracterização do crime de falsificação de bebidas. A gente também está construindo um projeto que é esse do controle das substâncias que são envolvidas na adulteração, e aí esse projeto a gente está construindo junto com a consultoria técnica da Câmara, a gente vai apresentar. E esse processo que a gente chama de interoperabilidade, que é a integração dos sistemas, ele já está ativamente sendo produzido pelo Ministério da Agricultura. Então, são essas iniciativas que tem no momento e nós ficamos de estudar um pouco mais. Aí a gente vai chamar uma nova reunião para a gente pensar em alternativas exatamente para esse problema, que é o problema do descarte das embalagens.
Perfeito. Deputada Ana Pimentel conversando com a gente, ela que é do PT de Minas Gerais, lá de Juiz de Fora, terra boa. Deputada, muito obrigado aí pela participação com a gente. Um grande abraço e um abraço aí para toda a população de Juiz de Fora, a querida Zona da Mata Mineira.
Obrigada, Edson Júnior. Um grande beijo para você. O povo aqui de Juiz de Fora da Zona da Mata também te dá um grande abraço, aproveitando essa sexta-feira com um tempo muito bom por aqui.
Aliás, nós temos aqui no, na rádio a nossa colega Ana Del Monte, que é de Juiz de Fora e é da parte aqui da internet, cuida da parte rede social aqui da Rádio Câmara. Então, é sua conterrânea aí.
É, muito bom.
Muito
Um
bom.
grande beijo para ela
Grande
também.
joia. Grande abraço, deputada. Tudo de
Grande
bom.
abraço, tchau, obrigada.
Tchau, tchau. Até a participação da deputada Ana Pimentel conversando com a gente.
Fazer uma festança, deixar o que for pra ser acontecer. E se quiser entrar na dança, só depende de você. Vamos fazer uma festança, deixar o que for pra ser acontecer.
Aí,
E se
Mariana
quiser
Aidar, cantando pra gente, né? Um pouquinho aí de festança. Essa é mais uma música sobre a importância da celebração, né? Nos momentos difíceis a gente tem que superar. A Mariana, essa área é um arranjo muito bonito, né? Se a gente vê um arranjo de bateria, percussão, lindíssimo, né? Um samba delicioso e realmente é muito gostoso a gente ouvir essa música. É uma das canções que eu gosto dela, que eu realmente acho essa canção assim muito boa, não só pela música em si, pela letra, que é muito legal, mas também por esse arranjo muito bem trabalhado. Muito bem, vamos lá, continuando com o nosso tema aqui, né? Vamos ouvir agora o presidente do Sindobar, que é o sindicato patronal de hotéis, restaurantes, bares e similares aqui de Brasília. É o Jael Antônio da Silva que está com a gente aqui no Zoom. Jael Antônio, muito prazer em tê-lo aqui no nosso programa. Boa tarde.
Boa tarde, Edson. Prazer é todo meu.
Bom, Jael, vamos falar um pouco então sobre essa questão, né, dos impactos que esse momento que a gente está vivendo, né, dessa explosão de casos de contaminação de bebidas por metanol tem tido no comércio de bebidas, né, em geral. Como é que vocês têm visto isso? Que você já tem dados sobre esse assunto? Tem algum já consolidado alguma coisa? Porque realmente as pessoas estão parando de ir aos bares e, enfim, as coisas estão um pouco complicadas nesse sentido, né, Jael?
Edson, na verdade, aqui em Brasília, felizmente, nós não temos nenhum caso confirmado ainda, né? Isso não quer dizer que não temos essa preocupação que estamos vendo nos outros estados, em que já morreram, parece que 6 ou 7 pessoas, e o número de intoxicação continua aumentando. A redução do movimento em alguns estabelecimentos, logicamente, ele é esperado por conta da preocupação e do assunto, das consequências, né, do consumo dessas bebidas para a saúde de todo mundo, principalmente dos clientes dos nossos estabelecimentos. Então, eles estão precavidos, como de fato devem estar mesmo, porque é melhor prevenir do que remediar. Nós fizemos uma pequena pesquisa, um grupo pequeno, evidentemente, no primeiro momento, em torno de 10% de queda no consumo das bebidas destiladas. No entanto, também transmitimos para toda a nossa base de hotéis, bares, restaurantes, instruções que foram transmitidas também pelas associações, pelas entidades responsáveis pela produção e pela distribuição dessas bebidas destiladas, que é uma verificação dos seus estoques, dentro daqueles princípios de checagem de como se encontra o seu produto, sua garrafa, se ela está com lacre direitinho, se ela está com selo, se a rotulagem está perfeita, se o líquido não tem nenhum tipo de turvez ou de qualquer adulteração. E que isso, a partir do momento que o empresário faça isso, ele tem a segurança e consegue transmitir para o seu cliente que o produto que ele trabalha, até porque há essa consciência aqui na nossa base, né, de restaurantes e bares, de só comprar por empresas devidamente estabelecidas aqui no Distrito Federal, que sejam de referência, que tenham idoneidade, e comprar tudo com nota fiscal. Isso é o que nós podemos fazer e temos feito dessa maneira.
Pois é, porque o que acontece nesses estabelecimentos onde acontecem esses casos, muitas vezes é exatamente por conta, né, da compra por fontes não confiáveis, né? Quer dizer, comprar de fornecedores não confiáveis, mas por questão de preço, e a pessoa vai lá, mas está muito caro, e acaba comprando lá num estabelecimento, numa distribuidora que não tem essa idoneidade, né, que o senhor se referiu, e aí acontecem todos esses problemas, né, Jael?
Efetivamente, nós aqui, pela nossa base, nós somos hoje 13 mil bares, hotéis e restaurantes aqui em Brasília. Fizemos a recomendação para todos, através dos nossos meios de comunicação aqui. A mídia está nos ajudando muito a fazer a transmitir esse nosso ponto de vista. Aí eu agradeço até o convite de vocês por isso. E tenho falado sempre para todo mundo: nós acreditamos na nossa base, nós acreditamos nos nossos empresários. Então, os fatos que eventualmente possam, vir a ocorrer, porque até agora não temos nenhuma, né, nenhuma situação efetivada concretamente aqui no Distrito Federal, talvez seja por esses empresários não qualificados, desqualificados, sejam por locais não oficiais, sejam por compras indevidas, sejam por locais não recomendados, biroscas, fundo de garagem, lugares escusos, coisas desse tipo em que aquele que for lá consumir esse produto estará correndo um grande risco, até porque, quando for comparar o preço que é praticado no mercado e é praticado nos bares e restaurantes, e verificar que o preço está muito abaixo daquilo que deveria ser, ora, o certo é não consumir.
Né? É desconfiar, exatamente. Uma questão que a deputada levantou aqui na no nossa conversa anterior é justamente sobre descarte de embalagens. Esse é um aspecto importante. Que uma das coisas que favorece a falsificação de bebidas é justamente a disponibilidade de garrafas vazias de bebidas originais, que acabam virando depois bebidas falsificadas. Qual tem sido a orientação de vocês para os empresários no sentido de fazer um descarte mais adequado, que evite a reutilização dessas garrafas? É lógico que a gente sabe que a reciclagem é um ponto importante, né, na cadeia ambiental, na questão ambiental, e precisa reciclar o vidro, mas não precisa, né, o vidro pode ser reciclado, destruído, enfim, de outras formas. Então, como é que tem sido essa questão aí desse aspecto das embalagens? Como é que vocês têm tratado isso?
São dois aspectos que eu vou enfocar aqui para você, Edson. Primeiro é o seguinte. A lei que estabelece o recolhimento de resíduos sólidos já está lá escrito e previsto que, se houvesse o que nós chamamos de logística reversa. O que que é logística reversa? Quem nos vende a bebida e nos entrega a bebida deveria recolher as garrafas para efeito de reciclagem. Está resolvido o problema. Isso aí por si só resolve o problema. Então, está mais nas mãos de quem vende o produto para bares, restaurantes ou para o comércio de uma maneira geral, montar essa logística que não terá praticamente quase custo nenhum. Por quê? Um exemplo, caminhão de cerveja que entrega as garrafas de cerveja. Quando entrega as garrafas de cerveja no estabelecimento, ele já levaria aquelas garrafas que foram consumidas de volta para o seu local de origem. E lá daria o destino que deveria ser dado. E isso vale tanto para qualquer tipo de bebida. Uma distribuidora de qualquer tipo de bebidas que entregasse no restaurante a quantidade X de garrafas de destilado, quando ele fosse entregar na próxima vez, ele levaria aquelas garrafas de volta. Eu acho que com isso, eu garanto que muito da nossa problema de reaproveitamento das embalagens estaria resolvido só com essa ação. E é muito simples ser implantado e é barato, mesmo que tenha que aumentar um pouquinho o preço dessas bebidas lá na indústria. É tranquilo que isso ocorresse. Segundo ponto, atualmente, como é que funciona? Você pode ver que na cidade existem diversos containers esparramados, principalmente aqui no plano piloto, é muito frequente isso, como um todo, containers de receptivos de garrafas. Só servem para você colocar as garrafas. Qual é o problema disso? O problema disso é que quem banca o custo disso tudo é o empresário. O governo não participa disso. O empresário é que tem que dar destino a essas garrafas. Então ele aluga esses containers, ou às vezes ele sozinho, ou muitas vezes compartilha na própria quadra, e nem todos querem participar disso, vários que estão naquela mesma quadra, e ali é feito o seu descarte. Esse descarte vem uma empresa que faz a reciclagem, tira dali esses produtos e leva para fazer a reciclagem. E isso tem um custo para o empresário, evidentemente. Né? E é assim que tem sido feito para aqueles empresários mais responsáveis. E todos eles estão muito preocupados com essa questão dos resíduos recicláveis.
Sim.
E por isso, muitos deles alugam esses containers, pagam do próprio bolso para não ter esse problema de reaproveitamento dessas garrafas. Então, são essas duas ações que nós fazemos. Uma, a gente almeja, deseja e quer que se realize, que a gente chama de logística reversa. Quem entrega, pega de volta as garrafas que entregaram. E a outra é essa que eu falei que os empresários já fazem, que alugam o container e fazem o descarte ali.
Perfeito, perfeito. Já é o Antônio da Silva conversando com a gente, ele que é presidente do Sindobar, que é o sindicato de hotéis, restaurantes, bares e similares aqui de Brasília, a gente conversando sobre as providências, né, que o empresariado, o pessoal aí dessa área de alimentação e de bares, enfim, tem adotado sobre essa questão das bebidas. E aí é, como sempre, valendo essa dica importante com que o Sindobar tem orientado os empresários, né? A aquisição de bebidas de fontes confiáveis é o primeiro ponto, e o ponto talvez mais importante, porque você sabe de onde vem, você sabe a procedência, sabe o selo, sabe quem está fazendo, sabe que tem lacre, e enfim, todas essas coisas são fundamentais para evitar justamente essa questão das bebidas falsificadas aí no mercado. E não é só falsificada, é pior do que isso, é envenenada, que esse que é o grande termo que a gente deveria, né, utilizar sobre essas bebidas. Jael, Antônio, muito obrigado por participar aqui do nosso programa. Sucesso aí no trabalho de vocês, e que, de fato, né, a gente continue contando, como está contando, com a consciência do empresariado para justamente combater esse crime, esses homicídios que a gente está vendo no Brasil, né, e que principalmente a gente vê que tem ligação até com crime organizado, quer dizer, está sendo investigado isso lá em São Paulo, por exemplo.
Isso.
Então é muito importante que a gente tenha essa consciência e que o empresário também tenha isso. Então é importante o trabalho de vocês nesse sentido. A gente agradece também a participação aqui no programa.
É importante, obrigado aí pelo convite, a oportunidade de poder esclarecer, inclusive para a população de uma maneira geral, que nós estamos sim preocupados com essas questões todas que estão acontecendo no Brasil. Somos totalmente radicais, contrariamente a essa falsificação desses produtos. Isso é uma coisa que já vem de muito tempo no Brasil, a questão da falsificação das bebidas, né? Você sabe que nós temos aqui fronteiras muito longas
É verdade.
e historicamente conhecemos como é que é essa questão do contrabando de bebidas entre essas fronteiras do Brasil, né? Então nós temos que estar preocupados com isso, principalmente agora que estão adicionando produtos que matam as pessoas. Muito obrigado pela oportunidade, estou sempre à disposição. Um grande abraço e boa tarde.
Obrigado, Jael Antônio. Muito obrigado pela participação aqui com a gente. Muito bem, você ouviu aí a participação do Jael Antônio da Silva, ele que é presidente do Sindobar. Portanto, aí é importante, né, a presença e a participação do empresariado, porque afinal de contas, pessoas que são idôneas, obviamente, vão comprar bebidas de fontes também idôneas, né? Então, isso que é importante para prevenir esse tipo de coisa no país. Este é o tradicional rock and roll, né? Aí Lulu Santos cantando no seu disco, onde ele regravou canções de Roberto Carlos, né? Essa canção Festa de Arromba. Então você vai ouvir mais um pedacinho dela para a gente poder fechar o bloco, e daqui a pouquinho a gente volta aqui no Feijoada Completa. Vamos pro intervalo então, você ouve mais um pedacinho do Lulu Santos, Festa de Arromba, e a gente volta já já. Vamos lá. Ah.
Apresentando a todo mundo meio babão. Quando ela ria e Cleide desistia de agarrar um doce que do prato não saía. Hey, hey, hey. Que onda, que festa de arromba. Renato e Sérgio Guedes tocavam na piscina. The Clevers no terraço, Jet Black no salão. The Bell de cabeleira não podiam tocar.
Feijoada completa.